na informação.
Vamos lá então, 7:34, 7:34, com 8 graus de temperatura. Nós estamos em contato telefônico nesta manhã com o Sargento Hatz do Corpo de Bombeiros para a gente falar sobre alguns assuntos referentes à área. Sargento Hatz, como vai? Tudo bem? Bom dia, Sargento.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Cacique. Sempre um prazer aí conversar com o amigo.
Que ótimo, igualmente. Bom, tivemos aí recentemente algumas alterações nas regras, inclusive para podas de árvores, não é isso, Sargento?
Justamente, Paulo. O Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, né, através aí do Coronel Bittencourt, emitiu uma ordem para todo o batalhão, uma ordem de serviço que regulamenta aí as questões das podas, dos cortes em árvores, toda essa cinemática aí envolvendo esse tipo de ocorrências de bombeiros.
O que que mudou nesse sentido, Sargento?
O que alterou é que agora nós temos casos específicos que nós iremos atuar, Paulo. Quando se enquadrar em risco iminente de queda, concomitante ameaça de vida de pessoas, patrimônios, né, através de um quadro avaliativo de risco. Também quanto a apoio a órgãos federais, isso aí até já nós já vimos fazendo, né, apoio a órgãos federais, estaduais, municipais. Então, através da parceria aí, Prefeitura e Corpo de Bombeiros, nós já realizávamos. Questões de árvores caídas que impeçam a mobilidade urbana, nós já atuávamos também, já era uma situação que nós fazíamos. E incluindo qualquer tipo de poda ornamental ou uma poda estética, né? O que regulamentou mesmo são as questões do risco iminente. É importante se frisar que o risco iminente, ele caracteriza por defeitos ou estruturais ou fitossanitários que atuam na árvore, trazendo assim danos irreversíveis, severos a toda a estrutura da árvore, e aí sim ela acaba criando essa questão do risco iminente. É importante frisar também, Paulo, que enquanto Corpo de Bombeiros, nós entendemos que as árvores, elas são um micro-organismo aí que compõe a cidade, né? Elas embelezam, engrandecem, e elas têm toda uma história por trás para trazer o conforto térmico, a melhoria da qualidade do ar. E com essa regulamentação, nós acabamos discriminando mais aí qual é as árvores que nós vamos atender. Nós vamos até o local, se deslocamos até o local, fazemos uma avaliação visual ali da árvore, até porque não temos, enquanto Corpo de Bombeiros, nós não temos aparelhos para fazer uma aferição mais profunda, que daí seria mais voltado aí para o pessoal da engenharia, do meio ambiente, engenheiros ambientais. Então, por não ter esse equipamento, nós fazemos a avaliação visual. Entretanto, na avaliação visual, daí nós verificamos alguns fatores que eles, visualmente, eles já oferecem, eles já demonstram que a árvore pode apresentar algum problema, alguma situação de queda. Uma situação importante de se dizer, Paulo, é que mesmo sadia ou comprometida, qualquer árvore, ela oferece risco de queda. Não pode se dizer que é um risco nulo, né? Ela, por várias situações, por situações de temperatura, de erosão do solo, de estrangulamento de raiz, por até uma inclinação natural do desenvolvimento da árvore, por si só, ela já oferece risco. Então, nós nunca podemos dizer que o risco é nulo. Mas, entretanto, graduando a questão desse risco dessa árvore, nós só vamos atuar no risco iminente.
Pois é, até para que a população possa entender um pouquinho mais na questão prática, Sargento Hatz, o que seria o risco iminente? O que é compreendido pelo risco iminente? Dando um simples exemplo para que a população possa entender, Sargento.
Ótimo, muito bem frisado, Paulo. O risco iminente, ele pode se caracterizar por uma madeira degradada, uma fissura, problemas no sistema radicular, galhos com junção fraca, presença de cancro, questão da estrutura deficiente da árvore, ou até a própria morte da árvore, né? Isso aí são problemas corriqueiros que podem visualmente demonstrar que a árvore oferece um risco iminente. Uma coisa que nós estamos verificando junto ao Corpo de Bombeiros ali, através do nosso efetivo, com a reunião que... Quando saiu a ordem de serviço, nós fizemos uma reunião entre as guarnições e aí debatemos o assunto para verificar onde se aplicava, onde não se aplicava. E aí, há uma situação bem, bem interessante de se frisar, é que, às vezes, com mesmo com 40% do comprometimento da árvore, ela não caracteriza o risco iminente. Ela pode caracterizar um risco potencial, mas nesse risco potencial nós não atuamos, nós atuamos no risco iminente, é a situação já de queda, pronta para cair, onde a árvore apresentar assim, uma vitalicidade que não comprometa, que não apresente esse risco iminente, nós não estaremos efetuando. É claro que essa ordem, ela partiu do coronel, e aqui, através do tenente Alex, que é o nosso comandante, nós temos a obrigação de cumprir, né? Porque nós somos uma instituição legalista, então, através de qualquer legislação, qualquer regulamentação que venha, nós somos estritamente obrigados a cumpri-la. Então, dessa forma, nós vamos até o local, fizemos o registro fotográfico, fizemos toda essa avaliação, preenchemos um quadro demonstrativo de risco, anexamos as fotos e aí encaminhamos para Passo Fundo para o coronel avaliar se essa nossa avaliação está correta, né? Então ela tem esse crivo de três pessoas responsáveis, sendo o chefe de guarnição que avalia no local, fazendo o registro fotográfico, o comandante do pelotão e o comandante do batalhão. Não é possível fazer uma... até para dar respaldo à população, né? Juntamente com a certidão de ocorrência, nós emitimos o nosso parecer. Sendo que dessa forma, assim, como é esse crivo, a pessoa tem um certo respaldo juntamente com a certidão de ocorrência, que pode ser adquirida em qualquer unidade do Corpo de Bombeiros do Estado, para se resguardar, né? Argumentar e verificar junto com as autoridades ambientais ali a possibilidade de fazer particular, né? Não vai ser feito pelo Corpo de Bombeiros, não quer dizer que não possa ser feito uma pausa ornamental por uma pessoa particular, sendo que, é claro, que tem que ter os equipamentos de proteção individual para esse tipo de situação, né?
Não, ficou claro, principalmente, né, Sargento Ratz, que o Corpo de Bombeiros não vai se omitir de daqui a pouco ir no local até para fazer uma avaliação do risco, né, na eventualidade de realmente ter esse risco iminente, executar o trabalho, mas principalmente, né, na eventualidade de não ser algo de risco e que haja uma permissão para que seja feito o trabalho, seja contratada uma mão de obra especializada, qualificada, preparada, né, para executar, né?
Com certeza, Paulo. Com poucas palavras você resumiu tudo que eu comentei. É justamente isso aí. Tendo as devidas autorizações, vai ser realizada a vistoria, nós nunca vamos nos omitir de ir até o local, verificar todas as árvores, e aí sim, naquela situação de risco iminente, nós atuaremos. Aquelas que não for, nós vamos informar já no local a pessoa qual é o parecer.
Vai ser bastante importante esse processo e achei muito interessante a sua colocação inicial, que é exatamente isso. Vamos tentar preservar ao máximo, né? Só mesmo em casos que haja muita necessidade para abrir mão de uma linda árvore, de uma boa sombra e que vai proporcionar até um ar bem mais puro, né, Sargento?
Com certeza, Paulo. Enquanto instituição aí estadual, nós estamos sempre buscando essa questão da melhoria para a coletividade, né? E as árvores são indispensáveis aí para a nossa vida. É claro que Só vou fazer uma ressalva. Existe uma situação em específico que já havia uma árvore que ela apresenta podridão, já apresenta morte, que está localizada ali próximo ao Mercado Cirino, em cima da rede elétrica. Essa aí nós já temos conhecimento, juntamente com a RGE, por ter sido já agendada anteriormente essa ordem de serviço, nós já vamos realizar ela, que vamos retirar esse risco de cima da rede elétrica, né? Evitando algum temporal causar algum dano maior.
Ah, perfeito. É bom então, porque certamente esse trabalho deve ser realizado e o pessoal vai perceber isso. Sargento Ratz, e os bombeiros lançando uma campanha de arrecadação de alimentos também, é, sargento?
Justamente, Paulo. Nós, imbuído aí da missão aí de fazer, como diz o nosso bom e velho ditado, né, fazer o bem não importa quem, nós estamos lançando essa campanha de arrecadação de alimentos através do nosso comandante de pelotão e todo o nosso efetivo, para fazer essa arrecadação e distribuir a famílias carentes, né? Até já tivemos algumas pessoas se deslocando ao quartel, fazendo as entregas dos alimentos, enquanto nós militares, nós já se reunimos com o nosso efetivo aí, que de bom grado, cada um vai acabar doando aí uma parte da sua remuneração para auxiliar na campanha, né? Agora é uma hora de, é um momento de nos unirmos todo mundo, e dentro das possibilidades aí de quem for possível ficar em casa, se proteger, quem não for possível utilizar o equipamento de proteção individual, higienizar bem as mãos, né? Buscar sempre essa máxima segurança aí.
Perfeitamente. Então, de que maneira o pessoal pode estar contribuindo com essa campanha aí, essa ação, sargento?
Pode se deslocar até o Corpo de Bombeiros, fazer a entrega no Corpo de Bombeiros. Aqueles que não puderem sair podem nos ligar, nós estaremos buscando aí com meios particulares, indo até a residência da pessoa, buscando esse alimento, até para não fazer a movimentação de viaturas, para estar indo buscando de um dia para o outro, mas aí nós vamos estabelecer um dia específico, que esse dia sim, nós estaremos com uma viatura se deslocando nos bairros, e buscando a arrecadação para aquelas pessoas que não tiverem condições de se deslocar até o Corpo de Bombeiros, mas que de bom grado, de bom coração, desejarem participar. Então, durante a semana nós estaremos anotando os locais, passando com o nosso carro particular, fazendo recolhimento. Durante um dia estipulado, que ainda nós estamos agendando aí com o tenente, a melhor viabilidade, nós passaremos nos bairros daí fazendo a busca, né, desse alimento.
Olha aí, interessante. Parabéns aí pela iniciativa. Bom, de momento, de novidades para os nossos ouvintes, seria isso, sargento Ratz?
É importante frisar, temos outra novidade, Paulo, já que o senhor nos abriu um espaço aí.
Ótimo.
A questão da prevenção de incêndio. Saiu uma regulamentação que as questões das vistorias, revistorias e reanálises, elas podem ser buscadas junto ao Corpo de Bombeiros. Nós estamos realizando já durante essa semana que está transcorrendo vistorias na região, com o intuito até de liberar alvarás e não deixar nada trancado, mesmo que tenha a regulamentação do governador, que alguns alvarás vencidos já estão automaticamente prorrogados. O que nós pedimos é que os engenheiros se desloquem até o Corpo de Bombeiros de forma controlada, até para nós evitarmos a aglomeração. Na frente da sessão técnica, nós botamos uma barreira sanitária com água sanitária para limpeza, asepsia dos pés. Posterior ali tem uma água sanitária para limpeza de mão. Estamos atendendo todo mundo com máscaras, assim aí de evitar essa contaminação, que graças a Deus aí pelo serviço excelente aí da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, de todos os órgãos públicos aí, não temos nenhum caso, né? Podemos se sentir vangloriados momentaneamente aí por não termos nenhuma situação aqui em Lagoa Vermelha. Mas não é por conta disso que nós devemos baixar a guarda, né? Agora é o momento de nós reforçarmos nossas barreiras e tentarmos manter essa estatística.
Sem dúvida. Sargento Ratz, obrigado pela participação e um bom trabalho aí, viu?
Muito obrigado, Paulo. Sempre entrei a ordem aí para atender a comunidade lagoense, para atender Qualquer dúvida, pode nos ligar no nosso telefone 3358-1766. Estamos sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado aos amigos aí por disponibilizar esse horário para nós.
Ótimo, sempre à disposição por aqui. Obrigado a participação aí do Sargento Rates, do Corpo de Bombeiros, falando sobre essas alterações nas regras para poda de árvores e também sobre essa campanha bem interessante, campanha de arrecadação de alimentos. Vamos participar porque realmente é um belo gesto. Nota de falecimento e convite para enterro. É com grande pesar que a Funerária São Paulo, juntamente com os pais José Pinto Barreto em memória, Luísa Hoffmann Barreto em memória, esposa Alzira Terezinha Abraão Barreto em memória, filhos Otto Júnior e Fernando, noras Patrícia e Elisandra, netos Luísa, Laura e João, irmãos Adão Getúlio em memória, Maria Terezinha, José Otávio, Íria, Jacira e Jaime, em memória, e Maria Salete, cunhados, sobrinhos e demais familiares, comunicam o falecimento de Otto Barreto da Silva, aos 87 anos de idade, ocorrido em Vacaria. As últimas homenagens estão sendo prestadas na Capela da Funerária São Paulo, onde haverá despedida hoje, às 10h30, seguindo após o sepultamento no cemitério de Barretos. Informou a Funerária São Paulo o falecimento de Otto Barreto da Silva, aos 87 anos. Seguindo as orientações das autoridades de saúde sobre a prevenção do Covid-19, o coronavírus, a cerimônia será restrita aos familiares. Será permitido somente 10 pessoas na capela. Sejam solidários, evitem aglomerações. 10 faltando para as 8.
Produção Rural. Oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 3358-2046. Aliato Diesel, às margens da BR-285. Sates, é nutrição vegetal que transforma. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros.